quero convidar você, amém, a abrir a sua Bíblia para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 6, no versículo do número 23. 1 Reis, capítulo 6, verso 23 a 28. Amém? Se você achou, diga amém. Deixa eu ver se você já achou. Não. Vou dar mais um tempinho. Se passar de mais de um minuto, vou perguntar se você está matriculado na EBD. Amém? Ih, está fraco. Amém? Eita, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Os dois querubins, é o título que está aqui. No Santo dos Santos fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 1 Reis 6:23, se você ainda não encontrou. Cada asa de um querubim era de 10 côvados. O outro querubim, ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim o outro. Pôs os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da casa, se tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins. Abaixe sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Senhor, muito obrigado, essa é a tua palavra, ministra nos nossos corações e ajuda-nos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Deixa eu te dar o contexto daqui para que a gente possa entender um pouco mais. Nós estamos lendo 2 Reis e lá atrás Davi teve um desejo de construir uma casa para o Senhor. E esse desejo ele expôs. E o Senhor disse, não, você não pode construir uma casa para mim. Quem vai construir é seu filho, Salomão. E Davi, então, preparou todas as coisas e deixou prontas, ou pelo menos bem encaminhado, para que o seu filho, que sucedeu ele no trono, pudesse construir a casa do Senhor. Então, o templo do Senhor, o primeiro templo, o templo de Salomão, ele é construído em 7 anos. Salomão, então, constrói um templo para o Senhor e, nesse momento, o escritor de 1 Reis está narrando o lugar santíssimo. E ele está dizendo, olha, no lugar santíssimo foi colocado o propiciatório. A gente consegue a imagem? A Arca da Aliança estava nessa sala. Mas Salomão fez ainda um modelo de querubins. E aí a gente precisa entender alguns detalhes disso. Acima da arca, passando como se de um lado ao outro, dois querubins Salomão colocou. Agora, é interessante que quem narra o texto narra com bastante detalhe, e eu preciso entrar no detalhe para que você entenda. Primeiro, saber o que é um côvado, né? É uma medida que a gente às vezes não sabe, a gente lê na Bíblia e não sabe. Então, côvado vem de cotovelo, tá certo? Então, um côvado é uma medida que vinha do seu cotovelo, põe um dedinho no seu cotovelo aí, ó. Isso, até o maior dedo que você tem na mão. Essa era a medida. Essa medida vem de 3 mil anos, é isso? Não, perdão, 300 anos. Lá atrás, no Egito, são 3 mil anos, perdão, 3 mil anos lá no Egito, eles passaram a medir dessa forma. E ela aparece aqui na Bíblia, nesse momento, como um medidor. Lá atrás, ela vai servir para a construção de algumas esfinges, ou medidas de construção. Aqui eu tenho um côvado. Um côvado, ele dava uma medida assim em torno de 66, 54, 45, dependendo do local. Então, por exemplo, no Egito, 53, 54. Se fosse para uma área um pouco mais distante, estaria uma média de 60. Dependia de quanto dava, né? Do cotovelo até o dedo maior que você tem na mão. Mas essa medida está baseada na medida romana. Então, ela tem 45 centímetros. Está certo? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Vamos lá para o texto, para você entender junto comigo. Ele diz assim, no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Então, a altura dos querubins, 4,5 metros. Ok? Essa era a altura. Aí, ele continua dizendo, ele fala assim, a cada asa de um querubim era de 5 côvados, de 10 côvados de uma extremidade à outra, 4,5 metros as suas extremidades. 4,5 metros. Aí ele continua dizendo, lá na frente ele fala que uma asa tocava na parede, a outra tocava na asa do outro querubim, que tocava na outra parede. Era uma coisa bem gigante. Outro detalhe que tem aqui é a madeira, olha só, madeira de oliveira, 2 querubins de madeira de oliveira. Eu não sei se você vai lembrar ou se você estava aqui, e eu já toquei na oliveira falando sobre ela e a importância dela na cultura judaica. A oliveira produz o azeite. Só que não só o azeite, várias coisas são decorrentes desse azeite. Você tira na primeira prensa o azeite mais puro, que era o comercializado na época. Mas na segunda prensa, e daí em diante, vira perfume, vira combustível para as luminárias da época, era de uma importância absurda. A árvore, a oliveira, era considerada até sagrada, para você ter uma ideia. E você começa a perceber que as coisas vão ficando separadas na hora que Salomão vai construir e vai fazer esse templo. Mais ainda, lá na frente ele diz que cobriu os querubins de ouro, e ouro representa a realeza, representa também santidade. O que nós estamos vendo aqui é que, além da Arca da Aliança, existem 2 querubins que estão de ouro, representando a santidade, de madeira, que era uma madeira considerada sagrada na época, cobrindo a arca. E o que era a arca? A arca era um baú, igual esse, de ouro maciço, que também representa no ouro a santidade, a realeza. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, as 2 tábuas que foram entregues a Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha um pote com o maná, aquele maná que Deus desceu do céu para alimentar o seu povo. Mas, se você perceber, de ouro estão os querubins assentados ali, de joelhos, com as asas cobrindo a entrada dessa caixa do propiciatório. Deixa eu dizer para você uma coisa interessante. O querubim, essas figuras, eles vão aparecer pela primeira vez lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, e Deus botou um querubim com uma espada que girava em todos os sentidos para evitar que o homem voltasse para o jardim. O querubim, ele tem a responsabilidade de guardar, ele guarda a santidade de Deus, a presença de Deus. Eu te contei isso tudo para fazer você lembrar, em tempos como os nossos, em que as coisas estão mudando, o que é certo não é mais certo, o que era convictamente daquela forma já não é mais. Estão distorcendo tudo. E eu quero nessa noite lembrar a você que a glória de Deus é inegociável. Não tem mudança. Não há sombra de variação. Tudo que nós temos aqui, e a filosofia fala um negócio muito interessante, tem um filósofo que diz que tudo que tem na terra é uma cópia imperfeita do que tem no céu. Você vai reparando que nós estamos subindo de nível. Primeiro, que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, para você estar neste local, no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança representava a presença de Deus e onde os querubins guardavam a sua santidade, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. Então você tinha um átrio que todos podiam entrar. Você tinha o lugar santo, que só um sacerdote podia entrar. E você tinha o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Tudo isso para fazer com que a gente entenda que o nosso Deus é santo. A sua santidade é muito, muito grande. E a profundidade disso precisa estar em nossos corações. Porque, às vezes, nós achamos que Deus está pronto para fazer o que a gente quer. Ou Ele tem que fazer o que a gente quer. E, na realidade, isso não acontece. Precisamos entender que o nosso Deus, Ele está em uma posição que nós temos que saber muito bem como nos achegar a Ele. Salomão, quando ele faz isso, ele demonstra para a gente que há um momento em que eu preciso entender que aqui eu estou num lugar santíssimo. Era assim. Mas um belo dia, numa tarde de sexta-feira, o Senhor Jesus foi levado à cruz. E durante o período que ele esteve na cruz e padeceu, chegou o momento em que ele expirou. E no que ele expirou, ele disse: todas as coisas estão prontas, tudo está consumado. E naquele momento, aconteceu um fato interessante. Tudo isso aqui era separado por uma cortina. Essa sala, esse local, era separado por uma cortina, que duas juntas de boi não poderiam rasgar. Você colocava, lembra do carro, aquela brincadeira de cabo de guerra? Você colocava dois bois para lá ou mais, e para cá, e puxava, e aquele pano não rasgava. O tecido, a trama do tecido era muito forte. Mas no dia em que o Senhor Jesus disse: está consumado, e ali ele se entregou, aconteceu um fato muito interessante. O véu foi rasgado. E desde então, eu e você somos convidados a entrar na presença de Deus. Eu quero que você entenda que nós passamos a ter acesso a este lugar, onde está a presença de Deus. E você pode fazê-lo em qualquer lugar do planeta. Por quê? Porque Jesus, quando ele volta ressurreto, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, tudo que o Pai confiou a ele está nas suas mãos, e a autoridade geral de todas as coisas significa que ele está governando todo o universo. Então, se você está na Alemanha e não sabe alemão, e você está afim de falar com Deus, você abaixa a sua cabeça e entra na dimensão de Deus, e você estará na presença dEle. Se você entende isso, você precisa saber o quanto você, como pessoa, deve ser grato. A salvação não é só o momento em que eu, por graça e misericórdia, através do sangue de Jesus, eu sou tirado do reino, do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. É entender que agora eu tenho livre acesso a Deus. Mesmo com todo o aparato que Ele exige, com toda a sua santidade, eu posso falar com o meu Deus. Através de Jesus eu posso me achegar ao Deus Todo-Poderoso. Através de Jesus, eu posso entrar na presença e me derramar na presença dEle. Através de Jesus, o véu que foi rasgado me dá acesso a algo que era quase intransponível. A presença de um Deus Todo-Poderoso. Agora, quando eu sei disso, eu preciso então meditar sobre um outro texto, que está lá em 1 Pedro, abra comigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Eu tenho achado em Deus a oportunidade da reconciliação através de Jesus Cristo. Eu tenho consciência do quão grande Ele é pelas a forma representativa, as representatividades que o texto me mostra em 1 Reis. E agora, tem uma situação que me confronta. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O outro lado da moeda é, uma vez que eu sei da santidade de Deus, que eu tenho consciência dentro da minha mente de quem Ele é, o texto nos motiva, nos chama à santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Você precisa, nessa noite, como eu preciso, estar olhando um pouco para dentro de si. Essa é uma reflexão que nós vamos fazer, e daqui a pouco a gente já vai ceiar, onde nós precisamos entender primeiro, esse Deus que eu sirvo, Ele é santo e poderoso. E por Ele ser assim, Ele me convida a ser santo, a ser separado em todos os meus procedimentos. E às vezes, nós somos muito bons em separar-nos na igreja, mas somos terríveis na nossa separação no lar, na casa, no trato com os nossos filhos, no trato com o nosso marido ou com a nossa esposa, no trato com as famílias. Às vezes nós somos excelentes aqui como irmãos dentro da igreja, mas somos terrivelmente falhos, imperfeitos demais, descansados demais na nossa profissão, como nós atuamos profissionalmente. É impressionante como muitas vezes nós precisamos ser chamados por Deus a meditar sobre algo muito importante. Como estão os nossos relacionamentos? Como nós temos vivido o tempo que Deus tem dado a cada um de nós? Quando eu me deparo com um Deus tão santo, o texto me diz, você tem noção disso, vamos corrigir. Porque o grande movimento da nossa vida é um momento de correção de rotas, correção de rumos. E nessa noite, eu queria te convidar a meditar sobre isso. Você não precisa levantar sua mão, nem olhar para o lado, nem ficar de pé. Você só precisa olhar um pouquinho para dentro de você e deixar o Espírito Santo mostrar para você aonde precisa ser corrigido. Porque a santidade é algo que não é uma coisa que Deus anseia só. É muito sério para você se relacionar com Ele, que você esteja pensando nisso. Por conta dessa situação, aí nós temos algo a pensar agora. Veja, vamos ceiar daqui a pouco. E o texto que você pode abrir junto comigo, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Abra aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28, especificamente, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O texto nos constrange a uma reflexão nessa noite. E eu quero que você abaixe a sua cabeça. Nós temos bastante tempo. E eu quero que você reflita. E agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O meu Deus é santo. Os querubins guardam a santidade de Deus. Está posto por Salomão esse movimento tão grande e precioso, onde cada elemento que nós lemos, da madeira, do tamanho, da colocação do ouro, faz um sentido, começa a fazer um sentido, onde a arca da aliança, o propiciatório, está neste momento de ouro puro, feito de ouro puro, que chama a atenção para a realeza. Tudo isso me mostra e me fala de um Deus santo. Mas a Bíblia também me confronta e me fala: olha, como você tem vivido? Como é seu procedimento? Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E nesse momento em que nós vamos participar da mesa do Senhor, o texto que nós vamos ler nos diz: examine-se, dá uma olhada em você, dá uma olhada no seu proceder. Precisa de corrigir? Precisa fazer correções nessa noite? Esse é o momento que nós vamos fazê-lo, para que possamos passar ao momento da ceia. Senhor, no nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, que o Senhor possa tocar corações nessa noite. Porque quando nós imaginamos, porque a nossa mente não alcança a magnitude do que Tu és, quando nós conseguimos imaginar um pouco através dos símbolos que nos aparecem na Tua palavra, que se mostram na Tua palavra, nós entendemos um pouco da Tua santidade. Entendemos um pouco do quanto nós precisamos, carecemos da graça do Senhor. O quanto nós carecemos de estarmos, ó Deus amado, examinando a nossa vida dia após dia, momento após momento. Para que possamos, ó Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, entrarmos na Tua presença, sendo santos separados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, nessa tão difícil caminhada, de chegarmos de volta para casa. Porque, Senhor, por nós mesmos, nós não temos competência para fazê-lo. Nessa noite, traz a reflexão, que cada um de nós saiamos daqui pensando e meditando naquilo que precisa ser corrigido, naquilo que precisa ser feito. Ninguém tem direito de apontar para ninguém. Por isso o texto diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Nessa noite, Senhor, que vamos tomar a ceia, ajuda-nos a entender que o Senhor espera de nós uma vida reta, uma vida em santidade. No nome de Jesus. Amém.